Hoje é dia 30 de julho de 2018. Nós vamos entrevistar agora o professor emérito, professor Nissim. Primeiramente, gostaríamos de agradecê-lo pela oportunidade. Professor, qual o seu nome completo?
Nissim Zaguri,
Data de nascimento?
9 de março de 1934.
A pesquisa ela está sendo dividida em etapas, tá, professor? Nós vamos tratar agora a questão da sua formação acadêmica. Qual o curso, área do conhecimento, o senhor se graduou?
Fui bacharelado em Física, na antiga Faculdade Nacional de Filosofia.
O período que ano foi?
Foi de 1954 a 58.
O que o motivou a ser professor de física?
Bom, uma das razões é porque eu sempre gostei de física, de química e bastante de física atômica. E então eu ia fazer vestibular para química, mas durante o pré-vestibular eu me entusiasmei mais pela física e vi que era realmente o que eu queria. E ingressei na física então.
Quais as dificuldades o senhor encontrou no seu curso de graduação, na época?
Eu não tive muitas dificuldades, não. Isso aí relativamente bem.
E isso encontrou alguma facilidade?
Facilidade especial, não, o curso era bastante duro. Isso é a única coisa que eu posso dizer, não, não era fácil.
Isso, as aulas elas eram só aulas teóricas, professor? Não existiam aulas
Não.
práticas?
Não, havia aula prática, sim. Desde o primeiro ano eu tive aulas práticas, até o quarto ano.
E como eram as aulas?
Eram muitas vezes aulas consideradas extras, porque não eram não estavam estabelecidas um horário bem determinado. A não ser, quer dizer, no primeiro e segundo ano. No terceiro e quarto ano já haviam cursos, como por exemplo, no quarto ano havia o curso de eletrônica. No terceiro ano havia um curso que a gente fazia no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na época.
E existiam instrumentos científicos que vocês utilizavam nessas aulas práticas?
Eram instrumentos científicos mesmo que se utiliza em laboratório hoje, não. Alguns, mas muito poucos. Havia alguns, mas não. Muito pouco, né? Não é com a facilidade que tem agora, por exemplo.
Professor, agora nós vamos conversar um pouco sobre o seu mestrado e seu doutorado. Onde o senhor fez o seu mestrado e o seu doutorado?
Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado na Universidade de Califórnia, em La Jolla.
Existiam laboratórios lá? Existiam aulas práticas no mestrado e no doutorado?
Não existiam laboratórios, mas eu não era um laboratório obrigatórios. Então, na época, eu só fiz cursos teóricos lá. Na
Isso.
verdade, os laboratórios já eram mesmo o pessoal experimental não fazia curso laboratório. Eles ingressavam na pesquisa diretamente, quer dizer, entravam no laboratório de pesquisa diretamente.
Isso encontrou alguma dificuldade no mestrado e no doutorado?
Era bastante difícil.
E que quais os pontos altos o senhor salientaria sobre o seu mestrado e seu doutorado, sobre a sua pesquisa no mestrado e no doutorado?
Olha, eu fiz o mestrado, né, no lugar que eu fiz a tese de doutorado, eu fui lá fazer o doutoramento. O mestrado, digamos, era dado logo depois do exame de qualificação. Uma vez que você tivesse feito o exame de qualificação para o doutorado, automaticamente você tinha o título de mestrado. Então era simplesmente um coadjuvante.
Entendi. Entendeu? E, professor, as suas pesquisas do mestrado e doutorado, elas estão relacionadas por área do conhecimento?
Sim. Eu trabalhava, na época, eu trabalhava na área de partículas elementares.
E tinha uma linha de pesquisa?
Pois é, essa linha de partículas elementares. Quer dizer, eu fiz uma tese bem determinada sobre um tipo de trabalho, mas dentro dessa linha de pesquisa.
E gerou artigos científicos?
Gerou.
E o senhor apresentou em eventos?
Apresentei.
O senhor poderia enumerar algum de grande relevância?
Bom, eu apresentei sobre esse trabalho da minha tese, eu apresentei na Sociedade Americana de Física e depois na Universidade de Harvard.
E, professor, quando o senhor fez o seu mestrado e doutorado, havia bolsas de estudo?
Havia. Havia bolsas de estudo tanto do CNPq, quanto, na época, eram bolsas relativamente exíguas. Eram, se não me engano, eram $220 para solteiro e $375 para o casado. E era uma bolsa teto. E havia bolsas também no exterior. Né?
O que seria uma bolsa teto?
Bolsa teto é o seguinte, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma bolsa, ganhei uma bolsa da Universidade de Califórnia, de $200. Então, em vez de eu receber 375, eu era casado na época, eu recebia 175 do CNPq.
Entendi.
Quer dizer, o total era 375.
Doideira. Professor, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Como sua trajetória profissional trouxe o senhor ao IF, ao Instituto de Física?
Bom, eu, na verdade, depois que eu me formei no bacharelado, na época não havia curso de doutoramento no Brasil, eu passei 3 anos trabalhando no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, como professor assistente. Mas em 1961, eu fui também nomeado, naquela época, professor auxiliar, sem vencimentos, da Universidade do Brasil, o que era uma grande honra na época, ser professor da Universidade do Brasil, mesmo que não ganhasse nada.
Não ganhasse.
Então, eu desde 1961 fui ligado ao Instituto de Física. E em 62 eu passei para professor assistente do Instituto de Física da antiga Universidade do Brasil. Isso eu falei em 61, não, em 62, no princípio de 62. Mas em agosto de 62, com licença da universidade, eu fui fazer o meu doutoramento nos Estados Unidos, que começou em setembro de 62. Aí, de setembro de 62 a dezembro de 65, eu fiz meu doutoramento. Depois, no final de 65, que eu terminei o doutoramento, foi em dezembro, 66, eu passei cerca de um ano e meio na Universidade de Harvard, fazendo um pós-doutoramento, e em fevereiro, eu acho que foi fevereiro, eu voltei para o Brasil justamente porque estavam me cobrando o retorno, né, aqui na universidade. Aí eu retornei, mas naquela época não havia esse esquema de professor tempo integral. Eu, na verdade, eu trabalhava no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e dava algumas aulas, um curso, aqui no Fundão. Eu permaneci assim até agosto de 67, quando eu fui para a PUC, porque o CBPF, naquela época, pagava um valor muito inferior ao que a gente podia sobreviver. Né? Tanto quando eu fui para a PUC, eu passei a receber 3 vezes mais do que eu ganhava no CBPF. E aí eu pedi licença na época, então, da universidade, porque eu tinha que me dedicar 100% do tempo à PUC. E fiquei lá na PUC até de 68, 67. A 94, eu fui professor da PUC. Fiquei para lá e depois abri um concurso aqui para professor titular. Então, na época, eu fiz um concurso com vários professores também da PUC que vieram para cá naquela época.
Ótimo. Professor, o senhor, junto com o professor Luiz Davidovich, colaborou com a pesquisa que deu o prêmio Nobel para Serge Haroche.
Isso.
Que importância essa participação trouxe para as suas pesquisas e para a física brasileira?
Bom, eu acho que a minha participação, e a do Luiz, naturalmente, foi importante, digamos, na minha formação, quer dizer, porque a gente teve uma colaboração muito grande com o pessoal que da Ecole Normale, a gente ia todo ano praticamente à França, ficava 1, 2 meses lá, e teve épocas que nós ficamos por cerca de anos. Não eu e o Luiz simultaneamente, mas separadamente. Mas a gente colaborava muito com o grupo lá na Ecole Normale. Isso foi muito importante para a nossa formação. Eu acho que foi muito importante também para a área que a gente trabalhava aqui para o Brasil, porque essa colaboração que a gente tinha com a França se estendeu para vários grupos de pesquisa aqui no Brasil. E isso teve uma influência relativamente grande nessa área de ótica quântica que a gente trabalha. Muitas colaborações se formaram, não só com o Sérgio, mas com pessoas que a gente conhecia lá e que em laboratórios mais afins do que as pessoas estavam fazendo. Quer dizer, nós tínhamos mais afinidade com o que o grupo do Sérgio fez. E isso também serviu muito de modelo para a criação aqui do grupo experimental, quando a gente veio para cá, porque era um modelo assim, muito ligado, pesquisa econômica, era muito ligado à parte de física teórica com a parte experimental associada ao que a gente estava fazendo.
Professor, no meu levantamento observei que houveram professores que também atuaram na PUC Rio. É apenas uma coincidência ou havia alguma parceria entre a PUC e o Departamento de Física da UFRJ?
Não, o que aconteceu foi que a gente, durante a época que a gente estava na PUC, a gente tinha um financiamento que era um financiamento que a gente conseguia primeiro através da FINEP, depois pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas era um financiamento que, inclusive, não só pagava, digamos, o material de pesquisa que se utilizava, mas era um financiamento que pagava os nossos salários. Quer dizer, a PUC O salário era pago pela PUC, mas vinha através do Ministério. Bom, o que aconteceu naquela época, foi que esses financiamentos começaram a ficar rarefeitos e diminuir cada vez mais. Então era difícil a gente manter o nível de pesquisa que estava se fazendo, de poder contratar mais gente. E também a gente teve dificuldades, né, com a administração, com a política da administração, porque também a administração da PUC tinha que ter o dinheiro para pagar a gente. Né? Então era difícil, digamos, satisfazer as duas partes, e a política deles era manter a universidade bem, né, do jeito que eles achavam que tinha que ser. Então houve... a gente procurou outros caminhos. E na época teve... havia umas certas aberturas para a gente ir para outras universidades, mas na época aqui havia um reitor, o professor Maculan, que viu, acho que teve uma certa visão, que era importante trazer esse grupo da PUC aqui do Brasil e abriu várias vagas para que a gente tivesse a possibilidade de fazer concursos e eventualmente ser contratado. E na verdade vários professores foram contratados na época. Eu acho que, na minha opinião, né, pessoal, acho que isso foi muito importante para o Instituto de Física. Isso acho que você deve perguntar às pessoas que não são da PUC, como o Kodama e outros professores que não vieram de lá, porque eles podem avaliar mais imparcialmente o efeito que isso teve sobre o Instituto. Né?
O senhor estudou ou trabalhou com algum desses professores fundadores do IEF? César Latt, José Leite Lopes, Plínio Susequim Rocha, Jaime Timione.
Olha, eu trabalhei com César Latt, eu fiz uma iniciação científica na época. Durante um ano, enquanto eu era estudante de graduação. Com o Leite, ele foi, digamos assim, ele não havia um curso de pós-graduação na época, quando eu fui trabalhar no CBBF. O Leite foi professor de algumas matérias importantes e eu trabalhei com ele durante um certo tempo, mas não publicamos nada. O Tiômino também ele foi muito importante na minha formação. O Leite também é muito importante na formação. O Tiômino, principalmente, muito importante na minha formação. E nós fizemos um trabalho, na época, em 62, eu acho, ou 61, que teve até uma certa repercussão.
O senhor se recorda que trabalho era esse?
Sim.
O senhor se recorda que trabalho era esse que o senhor fez com ele?
Ah,
que pesquisa
sei,
era essa?
Sim, tem. É um trabalho sobre... A gente fez uma proposta da existência de uma nova partícula, que era... Nós chamamos na carinha essa partícula, que depois foi realmente vista experimentalmente.
E o professor Plínio?
O professor Plínio também foi uma outra pessoa que teve uma tremenda influência, não só ali na minha carreira, mas vários outros alunos. Ele não era assim, uma pessoa que gostava de publicar trabalhos.
Pouquíssimos trabalhos.
Mas ele era uma, digamos, um catedrático na acepção da antiga da palavra. Era um indivíduo que tinha uma cultura muito vasta. Né? E ele dava um curso de de mecânica analítica, que era um curso que era muito, muito bem dado, e havia material que a gente trabalhou com ele para ajudar a fazer alguns dos. Na época, né, fazia-se aquelas apostilas que é difícil publicar um livro, né? E ele fazia. Era uma pessoa que tinha muita dedicação. A gente, inclusive, nós fazíamos seminários com ele no sábado à tarde, uma universidade completamente fechada. A gente ia para lá e fazia seminários sobre relatividade, outros assuntos que interessam a ele.
E o senhor se recorda das aulas desses professores? Alguma coisa que o senhor gostaria de ressaltar sobre as aulas deles? Eram aulas muito empolgantes, diferenciadas? Recorda de alguma coisa? Desses professores, né? César, Leite Lopes, Plínio, Jaime.
Olha, eu diria que, digamos, que era assim, do ponto de vista. Todos eles eram ótimos professores. Meu tio era um ótimo professor, a gente aprendeu muita coisa com ele. O Leite era assim, um professor assim, que falava muito bem, era entusiasta, né? Que ele dava aquele entusiasmo na gente. O Plínio, ele passava para a gente um sentido da importância da erudição. Né? E sempre mostrando conexão do curso que ele estava dando, que era um curso de mecânica, assim, uma coisa bastante real, assim, com filosofia. E fazia a gente ler livros, né, de Poincaré e outros livros que têm a ver com essa época que a mecânica foi desenvolvida, né, no século XIX. Né.
Professor, consta nos arquivos do Instituto de Física que o professor Joaquim da Costa Ribeiro foi docente na antiga Faculdade Nacional de Filosofia e também um dos fundadores do Instituto. O senhor teve aulas com ele?
Tive. Ele era catedrático de Física Geral e Experimental. E naquela época, né, quer dizer, havia os catedráticos e havia os assistentes de catedráticos, né? Ele não dava aula assim num curso contínuo. Quem dava aula era um dos seus assistentes. Mas assim também, ele dava umas aulas extras, que ele fazia demonstrações de laboratório, que eram muito importantes na época.
E pelo visto parece ser um dos poucos que trabalhava mais a questão prática da física, né? Naquela época.
Ele era experimental, não, mas havia outros professores que trabalhavam, por exemplo, a professora que era a professora Elisa Frota Pessoa, que dava o curso de Física Geral para mim, né, na época que eu assistia, dava o curso de Física Geral no primeiro e no segundo ano. Ela era uma professora que era professora desse curso, mas era professora também assistente no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que tinha um mandato universitário na época. Então, na verdade, naquela época, muitos professores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas davam aula na universidade. A maior parte sem ganhar nada, ou ganhando uma parte mínima, como um professor holista hoje. Né? E ela era uma física experimental. Na verdade, eu comecei minha ligação com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na época por influência da Elisa e do Tiômino, que trabalhavam lá. Tanto Tiômino, Leite, trabalhavam no CBPF Lattes, professores todos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. verdade, as pessoas que faziam pesquisa em física não tinham muita condição de fazer dentro da faculdade da Universidade do Brasil. E enquanto que no centro brasileiro de pesquisas físicas era onde se fazia realmente a pesquisa em física.
O senhor lembra de algo que tenha marcado a transição da antiga Faculdade Nacional de Filosofia para o Instituto de Física?
Olha, nessa época eu estava nos Estados Unidos. Na época que houve realmente, começou a haver a transição para cá. Quando eu voltei em 67, eu dei aula aqui também, como eu falei para você, porque eu ainda era assistente aqui, dei aula durante uns 2 anos, assim, como humorista. Então, na verdade, todos os professores da época, eu acho que eram humoristas. Só alguns poucos, talvez o diretor ou outros, que não eram. A gente pegava uma Kombi ali no Largo, eu acho que era o Largo de São Francisco, se eu não me engano, uma hora bem determinada, vinha aqui, dava aula, vários professores, né, entravam naquela Kombi, depois a gente saía mais tarde e voltava. Não tinha sala, né, mas tinha uma sala grande, talvez uma dessas salas aqui, onde tinha mesmo os professores ficavam ali, né?
Estrutura bem precária.
Não era um escritório para você pegar, sentar e trabalhar. Era um escritório para você chegar, botar a tua pasta lá e esperar um pouquinho e tal, para dar a sua aula.
Interessante. Professor, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre a sua vivência durante o período da ditadura como professor.
Certo.
No período da ditadura, o senhor presenciou algum professor ser afastado ou coagido?
Olha, professor daqui, eu estava na PUC na época.
Tá.
Quer dizer, justamente de 67 a 67 eu fui para a PUC. Mas, naturalmente, ainda estava aqui como professor purista. Na época, muitos professores foram afastados, no AI-5, né? O Leite, o John, a Elisa.
O próprio Plínio.
Hein? O Plínio. A Sara Barbosa, de Castro Barbosa. Isso foi no AI-5. E depois, quando esses professores foram afastados, houve. Mas antes disso, já em 60 e pouco, já havia uma certa abertura de inquéritos e gente sendo acusada aqui e ali, mas sem esse afastamento formal, né? Uma aposentadoria compulsória. Né?
E houve alguma mudança no ensino de alguma disciplina? Só percebia que durante essa ditadura houve alguma restrição, algum controle da forma de como se ministrar uma aula, do conteúdo das aulas?
Bom, olha, aqui eu, na verdade, eu não tive nenhuma restrição. Na época, assim, diretamente, a forma de dar aula, não. Eu tive alguma restrição do CBPF, mas foi logo quando eu voltei, como eu estava muito entusiasmado com determinado doutoramento, fazer alguma coisa pelo país, me propus a dar um curso de pós-graduação. Isso é até uma coisa engraçada. Aí, nada de começar o curso de pós-graduação. Aí eu fui reclamar com presidente do CBPF, que era, naquela época, um almirante. Almirante Otacílio Cunha. Eu reclamava com ele, mas eu queria começar o curso. Os alunos estão interessados e tudo mais. Aí disse, não, o senhor só pode começar o curso depois que o livro sobre a organização estiver pronto, com um programa bonitinho, etc. Ou seja, só pode começar o curso após a burocracia tá funcionando. Tudo bem, ele era burocrata. Mas não havia, quer dizer, não houve restrição sobre o tipo de curso que ia dar ou não, mas só.
Como?
Só restrição à vontade aqui, poderia ter acontecido isso em qualquer lugar, não tem dúvida. Com ou sem ditadura, sempre tem os burocratas.
Professor, o IEF é considerado o terceiro melhor instituto de física do Brasil, só perdendo para a Unicamp e a USP. Ao que ou a quem o senhor atribui essa excelente colocação?
Bom, eu acho que... A quem exatamente não, existem grupos que são excelentes na pesquisa aqui, mas são vários grupos. Acho que não... Claro, qualquer grupo tem pessoas que se destacam mais do que outras, mas isso até são fases, né? Às vezes não.
Mas sim, o coletivo em geral dos professores de tudo que são muito bons, né?
Acho que estão. Então, acho que sim, a maioria do pessoal aqui que é bastante ativo.
Professor, e por fim, o senhor quer externar algum comentário para ficar registrado sobre essa história e memória do Instituto de Física e da importância que o senhor teve e tem para a pesquisa em física no Brasil?
Não, eu vou falar sobre a minha importância, não. Eu acho que...
Que importância o Instituto tem na sua vida?
Ah, eu acho que foi importante no sentido de... Digamos que aqui nós tivemos possibilidade realmente. Veja só, quando esse grupo da PUC veio para cá, a gente ficou até temeroso, porque era um grupo que, digamos, relativamente grande, que entrou, a maior parte das pessoas que entraram na posição de professor titular, que é uma posição de destaque e de também de participação maior na congregação, né, que é a maior parte dos professores de congregação. Quer dizer, todo professor titular, em princípio, é membro da congregação grande, chamada, né, grande. E a gente ficou com medo, bom, a gente vai criar um impacto aqui. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a gente foi muito bem recebido, muito bem integrado. A integração foi muito rápida. E eu acho que houve uma certa importância desse grupo. Eu acho que teve uma influência grande na diretriz que move o Instituto de Física hoje. Então, mas, claro, houve pessoas aqui que, na época, acho que foram muito importantes aqui na formação do Instituto, que já estavam aqui quando a gente veio, né, claro.
E tem algum professor que o senhor gostaria de ressaltar da importância dele, ou algum orientador do senhor, ou algum outro professor aqui do próprio Instituto mesmo, que seja uma pessoa de relevância no cenário da física, que o senhor utilizou como referência nos seus estudos e até na sua formação como professor de física?
Eu não gostaria de citar os professores atuais aqui, apesar de haver muitos professores aqui, que eu acho que é importante. Mas eu acho que, certamente, digamos, esses professores, como você mesmo já falou,
o Plínio,
o Leite, o Tione, a Elisa, a Frota Pessoa, Foi muito importante, eu acho, a formação lá. A fiz o Fernando Souza Barros, o Eugênio Lerner. Foram muito importantes aqui na formação do Instituto e da física no país em geral.
Ótimo. Então é isso. Terminamos a nossa entrevista com o professor emérito Nissim. Agradecemos pela sua participação e nesse projeto de tentar, mínimo que possível que seja, construir a história e memória do Instituto de Física. Obrigado, professor.
Vocês.